I'm turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 16. And I'm reading from verse 25.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Romanos, capítulo 16. E eu estou lendo do versículo 25. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo, para todo sempre. E o nosso título é A Doxologia do Evangelho de Paulo. Então, do versículo 25, ora aquele. E aí tem a substância desse pequeno hino, como se fosse, ou uma oração de louvor. Continua aqui no versículo 25, ora a ele, ao único Deus sábio, seja dada glória. Então aqui está um chamado a glória, honra, adoração e louvor a Deus, pelas coisas que são mencionadas nesses versículos pelo apóstolo Paulo. Essa é a segunda doxologia na carta de Paulo para Romanos, os primeiros 11 capítulos. E o fim do versículo, do capítulo 11, você tem aquela doxologia maravilhosa que ele conclui a sessão doutrinária do epístolo. E agora temos a última porção, que é prática do epístolo. E ele também finaliza com a doxologia. Com frequência é dito que essa oração breve, ou esse hino de adoração, louvor, é um resumo da carta de Paulo para Romanos e certamente toca em coisas que são mencionadas e a ordem que é mencionada nesses últimos versículos no epístolo. Mas eu acredito que é de muito mais valor olhar para essa oração que fecha, ou esse hino de louvor, em termos de termos principais, que é evangelho, versículo 25, ora aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Bom, isso grita como se fosse canta, especialmente nesse versículo, e é consolidado, e a pregação de Jesus Cristo, que com certeza é o evangelho, e a doxologia ou a série de versículos parecem que estão todas ligadas a isso e à pregação de Jesus Cristo. Então vamos analisar esses últimos versículos em termos desse grande tema. E parece para mim que nos ajudará muito mais a olhar dessa maneira do que olhar como um resumo breve dos temas principais doutrinários de todo o capítulo. Então, procederemos nessa base. Em primeiro lugar, eu gostaria de enfatizar glória ao Evangelho da segurança. Esse é o primeiro tema. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho. O evangelho, o apóstolo diz, existem coisas no evangelho que vão nos estabelecer. Então, é um evangelho de segurança. A ele, ora aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. A palavra grega traduzida confirmar ou estabelecer é um termo para fixar, para causar que você fique firme. Se você é um soldado, Você teria que estar na sua posição. E esse é o verbo que seria usado, estar firme, fixado na sua posição. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, para vos estabelecer. Algumas versões mais modernas traduzem de uma forma diferente, como te fortificar, por exemplo. Porém, isso não é o suficiente, isso não faz justiça ao verbo, porque estabelecer, fixar, é mais forte. Algumas outras traduções, como eu disse, traduzem como fortalecer. Porém, isso é um pouco fraco. Você não vai pegar a doutrina da perseverança do santo só se você for fortificado. É bom ser fortificado, claro, mas você pode ser fortificado um dia e se tornar fraco no outro. Mas o verbo em grego quer que você seja estabelecido, firme, fixado em posição. Um crente não vai cair. Ele não vai cair porque Deus, ele vai te estabelecer. E essa é a linguagem que temos aqui. Então, as versões mais antigas, William Tyndale, tem a versão do King James também. Todas elas vão para estabelecer. E isso é muito importante, de grande valor. Ora, aquele que é poderoso, a Deus, o Deus triuno, que é de poder para vos estabelecer, é através do poder de Deus que somos mantidos e estabelecidos. Quando somos convertidos, uma semente de vida é colocada em nós, vida espiritual é dada a nós. Nunca pode ser destruída, porque o apóstolo diz aqui: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. Não é no evangelho que temos que ser estabelecidos? Se vamos a Cristo, nos arrependemos, entregamos nossa vida a Ele, somos perdoados, somos mudados de tal maneira que nunca seremos perdidos. Você não pode ser verdadeiramente salvo e perdido. Aquele que começou uma obra boa em ti vai performar até o dia de Jesus Cristo. Aquele que inicia uma obra de graça no crente vai completá-la até o dia do fim da jornada e a glória. E talvez seja que nos desviamos, que caímos nas nossas tolezas, nas nossas fraquezas, mas Ele nos trará de volta. E se precisar de disciplina, punição, sim, ou se Ele puder fazer, trazendo o seu amor a nós, Ele nos trará de volta, Ele nos restaurará e fará com que fiquemos firmes novamente. Eu dou a eles, disse o Senhor Jesus Cristo, vida eterna, está no Evangelho. Cristo, o Senhor, não poderia nunca ser condenado por não cumprir algo que Ele disse. Se Ele disse que te dá a vida eterna, Ele te dará. Se você se arrependeu e confiou nele, você recebe a vida eterna. E Ele com certeza vai te manter para que você nunca pereça. Aquele que ouve a palavra dele, aquele que ouve a minha palavra e acredita naquele que me mandou, tem a vida eterna. Tem. Ele possui a vida eterna. Está no Evangelho. Aquele que tem poder para te estabelecer, te fixar, de acordo com o meu evangelho, está aqui nas palavras de Cristo. Eu dou a ele vida eterna e eles nunca perecerão e nenhum homem nunca tirarão da minha mão. As palavras de Cristo, a segurança absoluta, que é verdade, daqueles que são verdadeiramente salvos. Ora, aquele que é poderoso, Deus pode nos manter. Ele tem poder para manter sua promessa. Para nos manter até o fim, Ele tem poder para nos manter, para nos disciplinar. Ele tem poder de nos aprofundar. quando somos triviais, superficiais, vazios. Ele tem poder de nos carregar até o dia da morte, até a glória e a vida. E ele tem poder de tomar conta de nós, como um pai toma conta e se preocupa com seus filhos. Nós estudamos Romanos 8 e eu vou ler do versículo 15. Porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória. Você ora a Deus por ajuda? Ele tem poder de mover o seu coração. Ele tem poder de fazer essas coisas importantes para ti. Mover na sua consciência, olhe para Ele e você não cairá. Não deixe as suas devoções caírem. Às vezes você fala como você costumava falar antes da devoção, você cai, você diz coisas que você não devia dizer, você perde o controle. Clame a Ele urgentemente. Ele tem poder de tocar o seu coração, de te segurar, de te ajudar quando você clamar a Ele. Consciência vai te mover. Responda, Ele tem o poder de te ajudar. Pede que Ele te dê uma fala melhor, controle a sua língua. Você fica tímido de testemunhar? Ele encherá seu coração com simpatia e preocupação e desejo de representar o seu Senhor. Eu estava lendo 2 dias atrás uma biografia de um homem chamado George Goodman. Eu acredito que não muitos de vocês conhecem esse nome nos dias de hoje, mas ele era um dos pioneiros que fundou um movimento para o evangelismo de criança. Ele era um advogado muito, muito conhecido e muito famoso, também muito conhecido como pregador. Um dia, ele disse, quando ele terminou os seus dias de colégio e decidiu ir ao mundo de advocacia, começou seus artigos. Ele era uma pessoa que muito tímida, ele tinha muito medo. E ele orou para Deus no seu primeiro dia: Senhor, faça com que eles saibam que eu sou um cristão. E aí aconteceu que a oportunidade veio e tudo funcionou muito bem. E eles sabiam quem ele era, quem ele representava. Ah, e ele olhava para trás e ele disse: como isso me ajudou sempre. Quando aquilo foi estabelecido para viver naquele lugar como um representador de Jesus Cristo. Se somos tímidos quando estamos testemunhando para representar o Senhor, ore por ajuda e Ele te ajudará. E Ele vai fazer com que as coisas aconteçam e Ele vai te capacitar. Você não tem um cargo no Evangelho? Ore, peça a Ele. Você é levado pelo mundo? Ore a Ele para que mude os seus gostos novamente e te liberte. Agora a Ele, a glória a Deus, que tem o poder de estabelecê-lo de acordo com o meu Evangelho. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de fazer. Que essa doxologia é chamando a glória de Deus em primeiro lugar para a segurança que está no Evangelho para o cristão. Em segundo lugar, eu gostaria de chamar a atenção ao fato de que é um evangelho que não muda, que nós damos glória. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, diz o apóstolo, e a pregação de Jesus Cristo é um evangelho que não muda, é completo. O apóstolo é capaz de dizer, de acordo com o meu evangelho, é algo que não muda, firme, dado. Não iniciou com ele? Claro que não. E começou no livro de Gênesis. Se iniciou com a promessa, a primeira promessa em Gênesis 3:16 de um Salvador. Ele continuou com todas as promessas feitas a Abraão e os patriarcas que existiria uma semente especial, um grande descendente que viria, através quem todas as nações seriam abençoadas. Abraão creu em Deus e contou a ele como justiça, justificação pela fé. Vindo a Deus, experienciando a conversão a ele através da fé, não por obras, não por desejos, não por ganhos, mas por fé no que Deus fez, no fato de que Cristo viria, e ele veio, ele sofreu e morreu na cruz do Calvário. Bem, o apóstolo Paulo é capaz de chamar o meu evangelho, porque Deus revelou a ele. Mas quando ele foi ver os outros apóstolos, ele encontrou claro que era o que foi revelado a eles também. Então, como um judeu líder treinado antes da sua conversão, ele percebeu que estava no Velho Testamento também. Era tão velho quanto os montes antigos. Esse é o evangelho, salvação através da graça pelo Salvador que viria. Mas ele podia chamá-lo de meu evangelho, porque ele recebeu uma comissão para pregá-lo. Está completo, é um item completo, perfeito, imutável. Teologia talvez mude. Isso é, a teologia, o estudo de Deus no universo, nos colégios, nas universidades, as teorias do homem adicionadas à Bíblia, querendo mudar a Bíblia. Teologia pode mudar, porém a palavra de Deus nunca muda e o evangelho nunca muda. Então o apóstolo Paulo é capaz de usar aquela frase de acordo com o meu evangelho, conforme o meu, segundo o meu evangelho, algo perfeito, algo completo, algo que não tem nada para ser adicionado, o velho, velho evangelho entregue por Deus ao nosso mundo. Então louvamos a Deus e damos glória a Ele por algo que é completo, com tanta segurança, com algo que é terminado. E a pregação do Senhor Jesus Cristo, algo resolvido, então, poderíamos dizer também. E aí temos a pregação de Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo, é resolvido. Ele é o Filho de Deus. Ele veio ao mundo, é um fato histórico. Ele era o perfeito Cordeiro de Deus, ele veio em carne, ele sofreria por pecadores. A morte expiatória de Cristo é registrada, é um fato da história. O evangelho não muda. Foi algo prometido por Deus no Velho Testamento, algo alcançado e completado pelo Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo que resolve que ele perfeitamente expiou pelos pecados. Não existia mais nada para ser feito. Ele pagou a punição devido àqueles que creriam a ele. O seu chamado do evangelho a almas para buscá-lo e vir a ele. Então essa é a segunda coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção nessa grande doxologia no fim da carta de Paulo para Romanos. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, vos estabelecer, é um evangelho de segurança, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo é algo intacto, algo completo e resolvido. E damos glória a Deus por isso. E é exclusivo também. Não existe outro caminho para a salvação. Esse é o meu terceiro ponto. Damos glória a Deus pelo único, exclusivo evangelho. Não existe confusão, não existem três ou quatro evangelhos ou cinco caminhos da salvação, existe só um, de acordo com a revelação do mistério que foi mantido. Temos aqui, mas antes do mundo ser revelado, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. E eu gostaria de comentar nisso por um momento. Martin Luther, quando ele estava comentando, ele disse: Deus declarou que ele será conhecido. Que ele não vai ser conhecido, que ele será oculto, exceto pelo Senhor Jesus Cristo. Então, é o único caminho da salvação. De acordo com a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora. O mistério, Paulo usa esse termo um número de vezes, principalmente na sua carta para Efésios, o mistério, a palavra grega traduzida como mistério quer dizer não dita, algo que não foi dito, não foi expressado, um mistério. O que é este mistério? Bem, não era um segredo total, completamente. Você deve entender isso. Quando Paulo fala de um mistério, ele fala sobre a salvação dos gentios. O Velho Testamento conhece tudo sobre a salvação dos judeus. Ele clama a salvação dos gentios e muitos gentios são salvos no passado. Mas é principalmente sobre os judeus. Porém, desde o início do Velho Testamento, a salvação dos gentios, aqueles que não são judeus, foi prometida e profetizada e foi falada. A mensagem que eu mencionei, as promessas a Abraão e outros patriarcas, que um grande descendente viria através dele, todas as nações seriam abençoadas. Então, este mistério, isso que não foi falado antes, foi falado, mas não foi entendido completamente. Então, era como se fosse um mistério, era como se fosse um segredo, mas não um segredo totalmente. Foi prometido muitas vezes. Lemos sobre isso na profecia de Isaías, repetidamente, em Jeremias também. Bem, também em todos os profetas, de alguma forma, existia uma referência à salvação dos gentios. E o apóstolo Paulo, de uma forma maravilhosa, ele explica aqui também em Efésios. Deixe-me ler alguns versículos de Efésios para ti, porque é de tão grande valor, tão importante. Efésios 1, 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, a palavra aqui está de novo, mistério, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude. Isso quer dizer todas as coisas, os judeus e os gentios, anjos e todos. E aí em capítulo 2, versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, vocês gentios convertidos, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. E eu posso ler também de Efésios 3, versículo 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação? Aqui está novamente, lemos em nossa segunda escritura, Versículo 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então o apóstolo diz que mesmo isto sendo sabendo no Velho Testamento e foi prometido que no livro de Gênesis que os gentios seriam convertidos e viriam em grande número, e ele prometeu aos profetas, nunca foi entendido pelas pessoas, nunca foi entendido completamente, e as pessoas não entendiam como que a união seria dos judeus e dos gentios, quão próxima seria na igreja do Senhor Jesus Cristo os gentios convertidos, muitos, muitos, e também muitos judeus e gentios convertidos numa igreja até a eternidade, um povo no reino de Deus. Mas se tornou bem conhecido com a vinda de Cristo. Agora eu leio a doxologia novamente aqui. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. E versículo 26. Mas que se manifestou agora. Agora brilha. É como se entendêssemos no grego. Agora foi manifestado, é radiante, ele brilha com a pregação do evangelho do dia da Pentecosta agora. Tantos gentios foram convertidos a Cristo, o evangelho se espalhou através do mundo ancião. E muitas pessoas vêm, muitas as igrejas, eles são encontrados de todos os lugares. Este evento, a conversão massiva do evangelho, isso jogou como se fosse uma luz no Velho Testamento. Ah, isso que o Velho Testamento dizia, as pessoas dizem. É isso que Deus quis dizer quando ele fez todas aquelas promessas a Abraão e aos patriarcas, que todas as nações do mundo seriam abençoadas através do descendente especial do Messias, de Jesus Cristo. É isso que ele falava. Ele dizia em Isaías, aumente a sua igreja, os gentios estão chegando em grande número, algo muito, muito maior. Nós entendemos tudo agora, não percebíamos antes. É tão claro agora, no Velho Testamento, como que nós não prestamos atenção, não entendemos os gentios convertidos, que os gentios viriam e nós, judeus convertidos, seremos só uma pequena parte da igreja, porque agora as pessoas que são convertidas e as igrejas estão cheias ao redor do mundo. Então aqui, versículo 26 de Romanos 16, na nossa doxologia, mas que se manifestou agora, é tão óbvio, e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Você vê o que o apóstolo faz, o que estava no Velho Testamento, agora se tornou óbvio com a passagem dos eventos, a conversão dos gentios. Isso é exatamente o que ele dizia. Então agora voltamos às promessas do Velho Testamento e encontramos que dizia ainda mais sobre isso. E é isso que o apóstolo está dizendo com efeito. O que o Velho Testamento prometeu, agora é feito manifesto e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, ainda mais luz é jogada, é mostrada na conversão dos gentios. Bom, o resumo de tudo isso para nós essa manhã é simplesmente que este é o evangelho que é firme, selado, estabelecido por Deus para ser exclusivo. O único caminho da salvação para os judeus e os gentios. E A meta é trazer a obediência da fé. E isso me leva a um quarto ponto, a obediência da fé. Que termo glorioso, o mandamento do Deus eterno a todas as nações para a obediência da fé. O Evangelho, a promessa da salvação, o chamado de Deus, que você pode ter uma nova vida, que os seus pecados podem ser lavados pelo Senhor Jesus Cristo. Como que isso aplica-se a mim? Como que eu obtenho uma parte nisso? Como que eu me aproximo de Deus para que a minha vida seja mudada e cheia desse poder do Evangelho? E eu sou feita uma nova pessoa e eu me torno alguém aceito por Deus? E a resposta é através da obediência da fé. É a única maneira que o Evangelho é recebido e as pessoas são convertidas. É através da fé. É através da obediência da fé. Fé. A fé na misericórdia de Deus. A fé na morte de Cristo. Isso é o que existe mais importante. Que Ele sofreu e morreu para pagar a punição que eu mereço pelos meus pecados. Eu não posso possivelmente expiar pelos meus pecados. Eu não posso virar uma nova página e mudar a minha vida e alcançar o padrão de Deus. Eu preciso de uma salvação gratuita, adquirida por Cristo, dada a mim gratuitamente. Eu devo colocar a minha fé no que Ele fez. Eu devo vir a Ele através da fé. Eu devo tirar qualquer obra minha como se merecesse salvação ou assegurando isso a mim. Eu devo... O judeu do Velho Testamento deve tirar aquela noção tola que por nascimento ele era um filho de Deus, que de alguma forma ele merecia ou ele tinha mérito. Nós também. Se temos mesmo um pedacinho de autojustiça em nós, pensando eu sou melhor do que outros, as pessoas têm que olhar para mim como melhor. Não. Nunca devemos pensar que somos aceitos por Ele pelo que somos. Fé em Cristo, somente Cristo, quer dizer que você tira de você qualquer dizer de justiça que você tem. Temos que vir como pecadores necessitados. Necessitados que vamos ser perecidos eternamente sem a salvação de Cristo. Queridos amigos, a obediência da fé é o evangelho da graça. Damos glória a Deus por isso. Ah, devemos dar glória a Deus que a salvação é através da fé. Porque se não fosse através da fé, não existiria esperança para ti ou para mim. Se eu tivesse que ganhar o favor de Deus ou merecer o favor de Deus, não existiria esperança para mim. Então eu dou glória a Deus que o Evangelho é algo que é recebido pela obediência da fé. Bom, e nosso tempo está acabando e eu gostaria de fazer um quinto ponto. E isso me leva ao versículo 27. Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. Ao único Deus sábio. E eu tenho certeza que isso é uma referência, não especificamente ao Deus o Pai, mas ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Apesar de que o Filho, Jesus Cristo, vai ser singulado aqui em um momento. Ao único Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Santa Trindade é sábia. Só Ele poderia dar o caminho da salvação. Só Deus podia ter dado um caminho da salvação em que pecadores perdidos podem ser gratuitamente salvos e aceitos. Só Deus podia decidir que um membro da Santa Trindade viria a esse mundo e seria um representador dos pecadores, se tornaria um homem Deus, sofreria e morreria em nosso lugar. A solução do problema de Deus, só Deus poderia resolver. Nós mencionamos isso com frequência. Você sabe qual que é o grande problema de Deus? Eu falo em termos humanos, claro, porque Deus não tem problema, não é um problema para ele. Mas na perspectiva do ser humano, pareceria um problema impossível. O problema de Deus, qual é esse? Como Deus pode ser santo e justo e ao mesmo tempo ser um Deus de amor e perdão? Como Deus pode ser santo, perfeito, santamente, absolutamente justo, punindo, destruindo o pecado, punindo a rebeldia contra ele, derramando sua justiça, sua indignação, que é parte da justiça de Deus? Como ele pode ainda ser Deus e preservar sua santidade, sua justiça e ao mesmo tempo mostrar o seu amor e o seu poder para um pecador perdido como eu e você? Pareceria que a Santa Trindade não pode funcionar. Deus não pode mostrar, expressar a sua justiça e misericórdia ao mesmo tempo, exceto por um meio. E esse é vindo ele mesmo, na pessoa de Jesus Cristo, e derramando nele, na pessoa de Jesus Cristo, a punição devida a nós, impunir nós, impunir ele, seu filho querido, em vez de nós. Isso quer dizer que assim ele resolveu o problema da Santa Trindade. É claro que não é existente para Deus, mas para nossa perspectiva, poderíamos ver como um problema. Ele foi justo e ele exercitou seu amor infinito e eterno. Ao mesmo tempo, ele veio e foi nosso substituto. Só Deus poderia ter concebido o Evangelho. Para Deus, o único, sábio, glória através de Cristo, porque ele era o membro da Santa Trindade, o agente de Deus. Através dele, tudo foi completo. Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todo o sempre. A sua palavra, sua obra, tão maravilhoso. Ora, ele, aquele que é poderoso para vos confirmar, estabelecer, fixar, segundo o meu evangelho, esse evangelho completo e perfeito, e a pregação de Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto, que um evangelho salvaria todos aqueles que seriam salvos, judeus e gentios, um caminho de salvação exclusivo, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé, através da fé. Louve a Deus que através da fé, não através das obras. Ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todo o sempre. Esses cinco pontos é um evangelho de segurança absoluta para aqueles que são salvos. É um evangelho que não muda e é completo. É um evangelho exclusivo, o único caminho da salvação. É um evangelho que você recebe através da fé, somente a fé. E é o evangelho que traz glória a Deus. É o plano dele. É ele que completa é o caminho dele. Essa é a doxologia para o Epístolo dos Romanos. Mostra os atributos de Deus. Faz um povo de adoração, nos eleva a Ele. E aqui fechamos, queridos amigos.